graças a Deus. Eu prego já tem bastante tempo, mas poucas vezes eu me senti tão nervoso e tão desconfortável para pregar como eu estou hoje e agora. Eu sei que essa palavra que eu quero deixar para essa igreja nessa noite é um divisor de água para aquilo que eles estão construindo, para aquilo que vocês estão fazendo. Então eu peço bastante atenção, não precisa tirar foto agora, não precisa gravar stories, não mexe com nada. Eu queria que todos os staffs sentassem e ouvissem essa palavra. Preste muita atenção. Depois a gente grava, depois a gente tira foto. Mas preste atenção agora nesse momento. Essa é a quinta ou sexta vez que eu venho aqui nessa igreja. E tem 3 anos, acho, que eu venho aqui, né? O Francisco Beltrão já, e eu tenho conversado com o Mano, a gente tem trocado ideia, trocado experiências, e Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, nesse lugar, isso é evidente, não preciso nem ficar falando sobre isso. A gente vê o quanto essa igreja cresceu, como está crescendo, como ela está embasada na palavra, de forma eficaz. E está acontecendo, está rolando. Mas nesses últimos dias e mês, eu tenho conversado com o Mano. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração para essa igreja, para esse povo, a respeito de honra e a respeito de liderança espiritual. Então eu sei que o Senhor quer fazer aqui nessa noite é romper com algo que precisa ser rompido para que vocês continuem caminhando e crescendo e progredindo. E isso só vai começar a acontecer quando principalmente essa igreja entender o que é honra. Eu conheço um pouquinho só de igreja. E eu conheço um pouquinho só de poucas igrejas no Brasil. Mas, caminhando e vindo e voltando, eu vejo o quão falha é a igreja brasileira e a igreja dessa geração. Porque nós somos uma geração que literalmente nós somos treinados para desonrar e não submeter-nos. Então essa é uma geração que não entende o que é honra e não entende o que é submissão. Essa é uma geração que não consegue ouvir coisas e ficar quieta. Essa é uma geração que não consegue ser repreendida, ir para um lugar de humildade e ouvir e ficar quieto e aprender. Essa é uma geração do feminismo, do machismo. Infelizmente, essas coisas têm entrado dentro da igreja e têm consumido o povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, e é uma exortação que eu quero deixar para vocês nessa noite, então eu peço para que vocês abram o coração e sejam humildes. Nós conversamos aqui, antes de iniciar essa reunião, de que nós sentimos um peso muito forte aqui. Eu sinto como se nós estivéssemos numa batalha espiritual muito forte. Eu sinto que o diabo, ele está tentando trazer a palavra resistência em algumas mentes aqui. mas eu oro para que todas essas barreiras, para que todas essas resistências caiam por terra diante do poder de Deus em nome de Jesus. Eu sei que não é legal às vezes ouvir sobre essas coisas, porque envolve dinheiro, envolve a nossa imagem, envolve o nosso serviço. Mas eu sei que a igreja, ela tem deixado de viver coisas que o Senhor quer que ela viva, porque ela não se colocou nesse lugar de obediência e submissão. Então a gente tem um monte de gente que vive de igreja em igreja, querendo mudar igreja em igreja, e não se muda. Então a gente vê defeitos em várias igrejas, mas a gente não consegue ver defeito em nós. Não existe igreja errada, você é errado. E se você tenta mudar uma igreja, a visão de uma igreja, você está fazendo rebelião. Você está querendo que uma autoridade que é maior que você mude algo que você não gosta, só porque você não gosta. E aí, em vez de você ir para uma igreja que atenda as suas necessidades, que te deixa com o ego massageado, você quer fazer rebelião dentro da igreja, você quer causar divisão dentro da igreja. E eu não sei você, mas eu acho que isso não é incomum. Pelo que eu vejo, pelo que eu converso, isso é muito normal. As pessoas querem ser maior do que o pastor da igreja, do que o líder de adoração. Então a gente vem, a gente senta no nosso lugar e começa a apontar e dizer tudo o que nós faríamos se a gente fosse a pessoa que está em cima da plataforma. Eu cantaria diferente, eu pregaria diferente, eu falaria diferente, eu administraria diferente. Faria tudo diferente. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que, se você está onde você está, é porque o Senhor quer que você esteja onde você está. Se eu estou aqui, é porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Não tem nada a ver com capacidade de quem é melhor ou quem é pior. Tem a ver com a vontade de Deus. Às vezes tem pessoas aqui, eu tenho certeza disso, que tem muito mais capacidade para falar sobre coisas ou para pregar que eu. Às vezes você é um músico tão mais excelente que o Luiz. Mas se você está sentado aí, é porque o Senhor quer que você esteja nesse lugar. Porque é nesse lugar de anonimato que o nosso coração é revelado. É nesse lugar escondido que o nosso caráter é revelado. Principalmente para quem é músico. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é ser a estrela da igreja. É mostrar o quanto nós sabemos cantar. É mostrar o quanto nós sabemos tocar. Mas se hoje você está onde você está, é porque o Senhor sabe que o seu coração é um coração orgulhoso e que precisa ser tratado até o momento em que Ele pode confiar em você para você estar aqui em cima. E eu tenho aprendido nesse tempo, nessa caminhada, que o nosso Deus, Ele não é democrático. Deus nunca foi democrático. A visão de Deus e o reino de Deus é constituído por uma hierarquia. Tem quem manda e tem quem obedece. Tem quem manda e tem quem obedece. Deus manda, os anjos obedecem. O pastor manda, os membros obedecem. E eu não estou dizendo de uma obediência cega, mas a única vez que a Bíblia diz ou a única passagem que a Bíblia te dá o direito de não obedecer o seu pastor é quando ele vai contra essa palavra. Se ele está indo contra essa palavra, então você pode desobedecê-lo. Porque é impossível você ir contra a própria palavra de Deus. Não pode acontecer. Então você entende que, e você vai entender mais daqui a pouco, que não tem condições, e eu já disse isso aqui algumas outras vezes, de você estar aqui dentro e achar que a liderança dessa igreja precisa se ajustar à sua vida. Existe um manto sobre a vida do mano, existe uma visão sobre ele, que de forma alguma pode se ajustar a você. Se você está aqui, você deve se submeter, se colocar debaixo dessa visão e caminhar. Se você não quer, eu tenho certeza que tem outras igrejas na cidade que vão ser do jeito que você quer. Mas eu quero te trazer a consciência de que se você está aqui, existe uma hierarquia. Existe quem manda e existe quem obedece. Só para eu entender com quem eu estou falando, eu gostaria só que os membros dessa igreja levantassem a mão. Eu quero saber quantos membros dessa igreja estão aqui. Levante as suas mãos. Legal. Mas se você não é, vai servir para você também de qualquer jeito, porque se você está dentro de uma igreja, você está sendo liderado. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos 13. Eu poderia só ler todos os versículos que eu escrevi aqui. E eu sei que ao longo da nossa história, talvez você seja uma pessoa que, assim como eu, teve líderes abusivos, teve líderes sem noção, mas a verdade é que o abuso não cancela o uso. Então, por isso que tudo que eu vou dizer aqui, eu procurei trazer a passagem, um embasamento bíblico, para você entender que não é uma palavra que deseja favorecer o pastor dessa igreja, mas é uma ordem do Senhor. Então preste atenção. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer à autoridade estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Honrar uma liderança não é uma sugestão de Deus para você. Honrar uma liderança é uma ordem de Deus para a sua vida. Como eu disse, o reino de Deus, ele é constituído por uma hierarquia. Você não pode chegar no poder público hoje, ou num tribunal, e querer fazer o que você deseja fazer. Existe uma autoridade no tribunal, e é o juiz. Quando ele te concede a palavra, você fala alguma coisa. Mas o contrário disso, você precisa ficar calado. Então, a mesma coisa e a mesma dinâmica acontece dentro da casa do Senhor. Você precisa respeitar as autoridades que estão aqui dentro, instituídas por Deus. O pastor, o líder do departamento que você faz parte, o irmãozinho que limpa o chão, e que na hora que ele está limpando o chão, ele é o líder do espaço naquele momento. Então, se ele pede para você não passar, você precisa respeitar e não passar. Então, liderança, ela envolve todas as esferas da nossa vida. Se você é uma pessoa social, evidentemente, óbvio, você, ou você é um líder, ou você é um servo. Ou você é quem dá a palavra, ou você é quem deve obedecer a palavra. Então, se tememos a Deus, consequentemente, honramos nossos líderes em qualquer esfera e ambiente em que estivermos. E dentro dessa hierarquia, existem 4 divisões de autoridades delegadas por Deus. Eu vou ser bem técnico agora, mas você vai entender daqui a pouco o porquê que eu estou falando todas essas coisas. Então, a primeira divisão é a civil. Em Romanos 13, 1, 2 e 3, você pode anotar e depois você lê. É o que eu acabei de ler, obedeçam às autoridades. Essas autoridades no âmbito civil são governos, juízes, policiais. Claramente todo governo político e social. Falar mal do Bolsonaro é errado. Ele é o presidente que Deus instituiu nessa nação. Você gostando ou não, você compartilhando das ideologias dele ou não, você precisa respeitar o governante que Deus colocou na nossa nação. O seu chefe, quer ver um exemplo muito, muito comum que acontece no nosso meio? Nós não conseguimos ver os policiais como pessoas que estão defendendo as nossas vidas. Eu não sei você, mas às vezes eu ouço pessoas falando, aqueles porcos, esses lixo, só atrapalha a sociedade mais do que ajuda. Você já ouviu alguém falando isso? A gente brinca com essas coisas como se fosse qualquer coisa, como a gente não consegue ver essas pessoas, né, essas autoridades civis da nossa sociedade, como pessoas instituídas por Deus. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer a autoridades estão se recusando a obedecer a Deus. A gente fala mal dos nossos políticos, mas a gente não consegue orar por eles. A igreja, isso é extremamente vergonhoso, a igreja sempre procura políticos para pedir coisas, nunca para abençoar essas pessoas. Nós amaldiçoamos a vida dessas pessoas que estão dando rumo ao nosso país, bem ou mal. São autoridades civis que Deus colocou sobre a nossa vida, e a gente precisa honrar essas pessoas. As autoridades social. 1 Timóteo 6:1. Os escravos que abraçaram a fé, devem trabalhar arduamente para que os seus senhores, para os seus senhores, e respeitá-los, e que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos seus ensinamentos. Se os senhores, patrões deles forem crentes, isso não é desculpa para perderem o respeito. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles. Quem são essas autoridades sociais? São os nossos chefes, os nossos empregadores, os nossos professores, as pessoas que estão nos atendendo no balcão do McDonald's. Aqui não tem McDonald's, né? Aqui tem Rei, Burger King, não tem Burger King, tem Bob's. Bob's é ruim pra caramba, gente. Credo. Sabe? Você rouba o seu patrão quando você chega um minuto atrasado. Você desonra o seu patrão quando você conversa pelos corredores da sua empresa que ele é carrasco, que ele maltrata. Sabe esses comentários que a gente geralmente faz quando a gente trabalha no nosso ambiente de trabalho? Eu trabalhava numa clínica e eu trabalhava para uma... E a dona era japonesa e ela era muito terrível. A gente brigava várias vezes. E eu sempre me reunia com as pessoas para tentar arrumar um colúrio e processar ela quando a gente saísse da empresa. Então, a minha área de formação em direito, então eu entendi um pouquinho de direito de trabalho e falava assim: olha, essa japonesa dos infernos vai pagar cada centavo, vou meter ela no pau. Esses médicos folgados, mala. E aí mandava eles para aquele lugar que você já deve ter imaginado. Eu não tinha consciência do quanto isso poderia afetar a minha vida mais para frente. E aí aqui a palavra do Senhor, e o pior, eu já era crente. Já tinha aceitado Jesus. Falava para as pessoas irem na minha igreja, mas dentro da empresa, eu estava metendo o pau na japonesa. Imprimia os trabalhos da faculdade, tudo na empresa. Eu tinha uma pasta cheia de trabalho, de livro da faculdade. Imprimia tudo lá e ainda falava que ela era ladrona quando descontava 15 centavos do meu salário porque eu chegava atrasado. Os clipes que eu roubava, não é nada, são clipes. É roubo, não é seu. Você não comprou com seu dinheiro. Se você chega atrasado e você reclama porque a pessoa está descontando um real do seu salário, você deveria pensar no clipes que você pega, no grampeador que você usa, nas folhas que você imprime os seus trabalhos, os seus documentos, nas horas atrasadas que você chega. Eu vi um pastor dizendo que ele conheceu o chefe de uma pessoa da igreja dele, e quando ele falou: eu tenho uma pessoa que congrega comigo e ela trabalha na sua empresa. E aí quando ele disse para o patrão o nome da fulana, o patrão falou: pelo amor de Deus, essa mulher é terrível, ela é uma péssima empregada. Só fica conversando, só fica enrolando. Entrega tudo atrasado. E aí, depois ele fala como que ele se sentiu envergonhado pelo testemunho dessa pessoa. Mas você que trabalha, você que está no mercado de trabalho, qual é o testemunho que você tem dado e como você tem honrado essas pessoas que te dão emprego? Quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, lá, aqui eu não sei, mas lá no Rio é terrível o atendimento, é muito péssimo. Então, sempre quando eu vou ao mercado, eu sempre peço para conversar com o gerente do mercado, porque a moça do caixa foi muito mal educada comigo. Então, já até conheço ele, seu Geraldo, já chamo ele, e eu reclamo do mau atendimento dela. Eu não maltrato ela porque ela me maltratou. Mas a gente olha para essas pessoas e a gente menospreza o serviço dessas pessoas. A gente passa perto de um faxineiro, de alguém que está abaixo de nós, e nós não conseguimos honrar essas pessoas. Vamos continuar. Autoridades domésticas, agora é um pouquinho pior. Efésios 5:35. As autoridades domésticas, né, da família. Efésios 5:35 fala sobre a honra entre o marido e a esposa. Esposas sejam submissas ao marido, e os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Acontece ou não acontece desonra entre as famílias? Você tem honrado o seu marido como ele merece ser honrado? Ou você quer ser a cabeça da sua casa? Você tem se entregado pela sua esposa como Cristo se entregou por ela? Ou você é um egoísta e pensa só na sua vontade? Você tem honrado os seus pais? Ou você tem tratado eles como qualquer pessoa? Minha mãe, antes de se converter, eu tive um relacionamento muito ruim com ela. Ela falava algumas vezes para mim: você trata melhor as pessoas da rua do que as pessoas dentro da sua casa. Depois eu fui tomando consciência dessas coisas que eu estava ouvindo dela. Para pensar em como você está tratando as autoridades dentro da sua casa. Mulher, faça o seu papel. Deixe o seu marido errar. Deixe o seu marido ser o homem da casa. Deixa ele governar sobre você. A visão e a missão da casa é dele. Você foi colocada do lado dele para somar, para ajudar, não para querer ser mais do que ele. Só que é difícil entender essas coisas, principalmente na geração feminista que a gente vive hoje. Eu não vou ser... Não, o pessoal até brinca com isso, né? Que o marido é o pescoço. Oi? A mulher é o pescoço, o marido olha para onde a mulher vira, né? Você não é o pescoço, você não é a cabeça. Só que essa geração tem sido treinada para entrar no casamento já pensando no divórcio. Casa, se não der certo, você separa. Não gosta de submeter, não gosta de obedecer. Eu tô usando a palavra para você não ter desculpa que eu estou tentando enfiar na sua cabeça um viés ideológico meu. Se você é cristã e você é batizada e já confessou Jesus e você é feminista, você precisa se arrepender, pedir perdão desse pecado, ir para o lugar de oração e pedir para o Espírito Santo te batizar de novo. Entenda qual é o seu lugar. Mas em contrapartida, nós temos um monte de homem merda dentro da igreja. Um monte de homem banana que procura mulheres fortes, porque na verdade eles querem uma mãe, não querem uma esposa. Então, um bando de homem que cresce dentro de casa, fica até os 30, 40 anos e não consegue ter domínio próprio, não consegue se manter. Fica grudado nas costas da sua mulher. Não sabe respeitar a esposa, não sabe amar, não sabe honrar ela. A gente precisa entender qual é o nosso lugar e como a gente precisa honrar essas autoridades da nossa vida. Por que que tem tanta casa, por que que tem tanta família acabando? Porque o papel do homem é ouvir o Senhor e os homens não têm ouvido o Senhor. Eu trabalho numa casa de oração e nas reuniões de oração da nossa comunidade tem muito mais mulher do que homem. Pode ir em qualquer reunião de oração de qualquer igreja que você vai ver, tem até círculo de oração que é feito por mulheres, mas não tem o grupo de oração dos homens. Os homens têm se escorado no que as mulheres têm buscado no Senhor. Aí você pergunta, como que está a sua casa? A mulher fala mais do que o homem, porque na verdade o homem é só um nada dentro de casa. Não para para ouvir o Senhor, não ouve o Senhor, não traz os direcionamentos que precisa. Mas vamos continuar. E por fim, as autoridades espirituais, que são os pastores e os demais líderes. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. Agora pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração e respeito por eles, com amor por causa do trabalho deles. Como você tem honrado o líder espiritual da sua igreja? Como você tem honrado o pastor da sua igreja? Eu não acho que é incomum falarmos mal dos nossos pastores. Pastor fez isso, pastor fez aquilo, pastor me chateou, pastor me magoou, pastor abusou de mim, pastor fez isso, fez aquilo. Conversando com pessoas, eu percebi que 80% das críticas que essas pessoas fazem à igreja e aos seus pastores é porque elas não receberam o ensinamento que elas mereciam receber. Então o pastor tocou na sua vida, disse que você estava em pecado, disse que você estava errado, e você achou que o pastor estava contra você. O pastor foi te corrigir, o pastor foi falar o que você precisava mudar, e você achou que ele estivesse contra a sua vida. 80%. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no pastor do que entender que nós somos errados. É só o pastor que erra dentro da igreja? É só o pastor que falha dentro da igreja? E o pior, o contrário disso, é que quando realmente o pastor erra, a primeira coisa que nós fazemos é querer expor a nudez do nosso pastor. Sabe o que eu aprendi? Que o erro de um pai, ele serve para apenas uma coisa: expor o coração podre do filho. Sabe por que tem muitos pastores depressivos e se matando hoje no Brasil, em várias igrejas? É porque eles não conseguem encontrar dentro das suas igrejas pessoas fiéis com quem eles possam conversar. Porque, e eu sei disso porque eu sou um líder espiritual, então eu sei o quanto as pessoas olham para nós e elas acham que nós somos super-heróis, ou que a gente não caga. Parece que os membros da igreja enxergam as pessoas que estão na plataforma como um Deus, como um super-herói. Ei, o seu pastor vai errar, ele vai falhar. E se você é uma pessoa desonrosa, que não entende o que é honra, a primeira coisa que você vai fazer, quando você vê ele pecando, é querer expor a nudez dele. É querer falar o quanto ele está errado. Ah lá, o pastor errou. O pastor falhou. É muito triste a gente não poder compartilhar o nosso coração com as pessoas. É muito triste a gente não poder ser quem nós somos, porque se a gente for quem nós somos, as pessoas vão olhar para nós com um olhar depreciativo. Então, às vezes, eu vou em algumas igrejas, e aí eu preciso sentar no meu lugar e ficar quieto, porque se eu quiser ser quem eu sou, eu sei que alguém vai me criticar. Eu preciso me comportar em lugares, eu preciso quase ser um gesso em alguns lugares públicos, porque se eu for dançar como eu gosto de dançar, e alguém da igreja ver, a primeira coisa que a pessoa vai falar é me acusar. Então o pastor não pode dar risada. O pastor não pode ter um dia de descanso, de descontração. O pastor não pode dançar, não pode pular. Não pode viver. Olha o nível de desonra que nós chegamos dentro das nossas igrejas. E nós queremos ser abençoados. Em Mateus 53, Mateus 10, eu esqueci agora, eu só tenho um versículo aqui, mas, havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da fé daquelas pessoas. A falta de fé, escute isso, a falta de fé, de honra e familiaridade nos impede de receber os milagres, os feitos de Jesus em nós. Jesus, ele era dotado de poder, de sabedoria. E as pessoas que estavam naquele lugar não honraram a presença de Jesus. E a palavra fala que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Se Jesus entrasse aqui agora, será que ele encontraria fé no seu coração, honra no seu coração, para fazer o que ele pode fazer? Porque a maneira como nós nos posicionamos diante das situações, diante de pessoas, determina se nós podemos receber e se nós vamos receber uma bênção, um milagre, algo da parte de Deus ou não. Sabe por que às vezes você vem num culto poderoso e você é a única pessoa que não consegue sentir nada? Porque você não honra a presença de quem está aqui. Sabe por que tem pessoas que vão em cultos aonde muitas outras pessoas são curadas, são salvas, e às vezes elas não conseguem ser curadas, elas não são curadas, porque elas não honram a presença de Jesus que está ali para curar, que está ali para salvar? Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia de pessoas que se comportaram em honra diante de situações e foram abençoadas pelo Senhor. Davi foi um desse homem que ele teve a promessa do Senhor, ele teve a bênção do Senhor, e ele poderia por direito matar Saul, que perseguiu ele por muitos anos, mas Davi ele não fazia isso, porque ele temia a unção que existia na vida de Saul. Então é muito fácil a gente ser fiel a um Davi, que é um líder bonzinho, que é um líder que nos ama, que nos abençoa, mas eu quero ver você ser fiel e ter honra no seu coração quando o seu líder é um Saul na sua vida. Davi podia matar Saul, mas ele sabia o que era honra. Quando ele cortou um pedacinho do manto de Saul, a palavra fala que ele se encheu de temor, porque quando ele olhava para Saul, ele não via um perseguidor da sua vida, ele via um rei que fora abençoado e colocado num lugar de governo por Deus. Ana e Penina, 1 Samuel, Ana era totalmente desencorajada por Penina, porque naquela época, uma mulher, ela dava honra ao seu marido pela quantidade de filhos que ela gerava, só que Ana não gerava nada, ela era seca, e Penina chegava diante de Ana e falava assim: cadê o seu amor? Você não tem filho nenhum, você é seca, cadê o seu amor, cadê a sua fidelidade? E a palavra fala que Ana, quando chegou num tempo onde Ana não aguentava mais ouvir tanta asneira de Penina, que ela se retirou da presença de Penina e foi achar consolo diante da presença do Senhor. E Ana, quando chegou na igreja, ela estava tão machucada, tão entristecida, que sabe aquela oração que você faz, que a única coisa que sai da sua boca são sussurros? Eli achou que Ana estivesse bêbada. E ela disse: Senhor, você não consegue perceber quando uma mulher está buscando a presença do Deus dela? Eu não estou bêbada, eu estou achando consolo na presença daquele que pode fazer o que eu não faço. Eu não estou bêbada, eu estou sofrendo por algo que me fizeram, e em vez de reclamar, em vez de falar coisas que eu não devo, eu corri para a presença do meu Deus, com quem eu posso falar como eu quiser. Mas é assim nas nossas vidas, ou quando alguém quer nos desafiar, alguém nos humilha, a primeira coisa que a gente faz é querer ser mais potente, mais poderoso que a pessoa, falar mais alto, ser mais ríspido, ser mais mal educado. E a palavra fala que o que aconteceu com Ana, o que aconteceu com Ana? Ela gerou. O que aconteceu com Davi? Saul viu o coração dele, porque Davi, ele foi pedir perdão para Saul, porque ele tirou um pedacinho do manto de Saul, e Saul falou: cara, você podia fazer e você não fez. Eu tenho certeza que você será o melhor rei de Israel, o homem mais abençoado dessa terra. E Davi foi. Davi foi um grande homem, um grande rei, abençoado, amado, protegido pelo Senhor. Ana recebeu algo que ela não poderia, mas o posicionamento dela, dele, diante da situação, fez com que o Senhor se levantasse, entregasse a eles o que eles mereciam. Às vezes você não é abençoado porque o seu coração não se posiciona da forma correta. Às vezes você não cresce porque você não se posiciona num lugar de amor, de maturidade, de humildade diante das situações. Outro pecado que a gente comete, que nos impede de receber algo do Senhor, é a familiaridade. Eu já estou aqui pela sexta vez. Daqui um dia, você pode falar: pô, mas Willy, de novo? Pô, mas o mano vai pregar hoje de novo? Não aguento mais ver o Luiz cantando, Luiz só canta a mesma música, não muda nunca. A maneira como nós nos comportamos diante das pessoas que estão aqui na frente determina se nós vamos ser abençoados ou não. Eu comentava com o Denis que quando o homem de Deus vai na minha igreja, eu sou a primeira pessoa a chegar, eu tenho o meu caderno, eu pego o meu caderno, a minha caneta, eu vou lá para o primeiro banco, porque até o respirar do cara eu quero anotar, eu quero honrar a presença dele, porque eu entendo que ele é um homem de Deus, então tudo que ele tem eu preciso e eu quero para mim. Algumas pessoas falam assim para mim: Willy, ora por mim, eu quero pregar como você prega. Eu falo: não vou orar por você, porque o que eu fiz e o que eu tenho não é um milagre, não é uma transmissão, requer tempo, requer dinheiro. Então vai estudar, vai investir na sua vida. Mas aí quando a gente está pregando, a gente vê as pessoas no celular, conversando, distraídas, e geralmente são essas pessoas que querem o que a gente tem. A maneira como você se comporta determina a bênção que você vai receber. Às vezes você até vem para o culto com alguma expectativa, mas chega aqui, esse pecado da familiaridade: pô, mas de novo o mano vai pregar? Talvez era a palavra que fosse trazer destino, trazer cura, trazer direcionamento para a sua vida, e você vai embora do mesmo jeito que você chegou, porque o seu coração não soube honrar a vida dele que estava aqui pregando. Então a maneira como você se comporta, a maneira como você reage, determina o que você vai receber. E agora eu quero falar um pouco mais. Depois você, anota aí, depois você pode ler 1 Samuel 24:3 até o final. 1 Samuel 1 inteiro. Eu quero falar um pouco mais agora sobre as autoridades espirituais. Hebreus 13, 17. Já li. Não li. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disseram. Porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Mateus 10, 40. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo também. E quando me acolhem, estão acolhendo aquele que me enviou. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão recompensa igual a dele. E se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu disse que no início que nós somos uma geração que é sempre motivada a desonrar e não se submeter. E uma das coisas que eu quero ensinar para vocês aqui nessa noite é como você pode honrar a vida do Mano e da Karen. Nós estivemos aqui ontem numa reunião de voluntários e líderes. E eu falei um pouco sobre como é difícil você construir uma igreja, como é difícil você cuidar de pessoas. E a maioria de vocês que estão aqui são membros dessa igreja. E vocês têm um casal de pastor só para cuidar de todos vocês. Gente, não é fácil cuidar de gente. Essa noite, eu mandei mensagem para o Luiz 4 horas da manhã. Porque 2h40 eu acordei e não consegui mais dormir. Porque eu estava com essa igreja nos meus pensamentos. Senhor, eu preciso entregar essa palavra, eu preciso entregar o que o Senhor me deu. Eu preciso compartilhar o que o Senhor está falando. Ontem eu compartilhei com o pessoal que um médico acaba o seu expediente, ele volta para casa e não carrega com ele os seus pacientes. Um advogado termina o seu expediente, ele não leva para casa os seus processos ou os seus clientes. Você, quando volta para sua casa, provavelmente você vai assistir sua televisão, vai assistir sua série, vai dormir. Mas o líder espiritual dessa igreja, o pastor dessa igreja, quando volta para a casa dele, ele vai pensar em você. Ele leva você para a cama dele. Meus pastores sempre falam que, antigamente, antes deles serem pastores, eles deitavam na cama e conversavam dos seus planos, dos seus sonhos, das viagens. E depois que eles se tornaram pastores, eles começaram a conversar na cama sobre fulano, sobre ciclano. E eu sei que isso é verdade, porque hoje eu vou para minha casa, eu saio da base missionária, eu fico pensando, meu Deus, aquele travesti que eu conversei, ele precisa de ajuda, essa menina que está na prostituição de 14 anos, precisa ser restaurada, eu preciso buscar ela, a gente precisa fazer alguma coisa, essas crianças que estão sendo estupradas na vila, jogadas fora, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer elas para dentro de casa. esse músico que está no meu time está com um problema, eu preciso ajudar ele com alguma coisa, dentro da minha casa, na minha cama. E isso estava tão terrível, que o Senhor teve que me parar com a minha saúde. E Deus tem parado tantos pastores. Deus tem parado tantos pastores porque eles não conseguem se desconectar da sua igreja, não conseguem se desconectar das pessoas, não conseguem se desconectar do que precisa acontecer, ou do que aconteceu, ou do fulano que está fraco, do ciclano que brigou, do fulano que está sem comida em casa para comer, da viúva que não tem o que comer, do órfão que não tem pai. Isso é verdade ou eu estou falando uma lorota? E a gente não honra as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida para cuidar de nós. Nós não conseguimos abençoar as pessoas que o Senhor colocou para cuidar de nós. Mas a primeira coisa que você faz quando o sapato aperta é o seu pastor que você vai buscar. Se isso não fosse verdade, não tinha tanto crente dentro da igreja correndo atrás de profeta, correndo atrás de uma palavra, de uma direção. Porque é muito mais fácil também o seu pastor pagar o preço pela sua vida do que você ir para o lugar de morte, do que você ir orar, do que você ir buscar a presença do Senhor. Então a gente terceiriza a voz do Senhor e ainda fala mal dos nossos líderes. Porque se a gente ouve algo que a gente não gosta, ou acontece alguma coisa que nós não concordamos, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para os nossos líderes e dizer o quanto eles estão errados. Nós somos chafarizes. Nós queremos só para nós. Eu sempre falo para o mano, evita os sanguessugas que existem dentro da igreja. Esse tipo de crente que só vem para receber e não sabe dar nada. Esse tipo de crente que só sabe dar problema e não ajuda em nada, e não facilita em nada. A gente vê um monte de pastor tendo que se preocupar com boleto de conta para pagar, porque tem crente dentro da igreja que não consegue honrar o Senhor com os seus dízimos e com suas ofertas. Então o pastor tem que se preocupar em como vai pagar o aluguel, porque você não está fazendo o que você deveria fazer. Não é trabalho do pastor ter que ficar correndo atrás de resolver problemas da igreja. O trabalho do pastor é ouvir a voz do Senhor e trazer direcionamento para a igreja. Mas como você tem honrado o seu pastor, você tem aliviado a carga dele, ou você tem só atrapalhado? A gente só procura o pastor para contar problema, para contar derrota. A gente nunca chama o pastor para ir numa pizzaria, ou a gente nunca liga para ele para agradecer ou para demonstrar afeto. A gente liga para o pastor só para contar problema, só para falar de problema, só para dizer sobre você, e você às vezes nem pergunta como o seu pastor está. Às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp e as pessoas vêm: William, aconteceu isso. Não quer nem saber como que eu estou. Não quer nem saber se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu comi, se eu não comi, se eu dormi ou se eu não dormi. Porque parece que eu estou aqui só para resolver problema. Tem gente que está aqui há um ano. Quantas vezes você perguntou para o seu pastor como ele está? Se ele tem comida dentro da casa dele para comer? Quantas vezes você parou para perguntar para o Mano ou para a Karen se eles estão cansados ou se eles estão precisando de ajuda com alguma coisa? Mas tem gente que não consegue nem chegar na hora no culto, não consegue nem se dispor para abrir a igreja, para cuidar das finanças, para limpar a casa. Tudo sanguessuga, só vem para sugar, só vem para sugar, sugar, e não se disponibiliza para nada. E aí você acha ainda que a igreja não é boa, que a palavra não é boa, que o louvor não é bom, mas você também não é bom, você não ajuda. Você não coopera. Isso é desonra. Isso é desonra e a gente precisa se arrepender desse pecado. Enquanto você está dormindo, tem alguém pagando preço pela sua vida. Enquanto você está gastando o seu dinheiro, tem alguém que está deixando de comer para manter essa casa aberta. Enquanto você está gastando o seu dinheiro só com você, tem gente que está dando muito mais porque você não está dando. Porque você não está ajudando. Porque você não se programa para ter uma vida generosa, para honrar os seus pastores, para abençoar os seus pastores. Analisa, faz uma análise das vezes que você procurou os seus pastores, quantas vezes você procurou eles para abençoar a vida deles. A Karen, 4 horas da manhã, estava com o Luizinho nos gritos. Quando eu vi ela hoje de manhã, eu falei: Karen, você está a cara da derrota. Mas além do Luizinho, ela tem o humano para cuidar, a casa para cuidar e vocês para cuidar. Você acha que é fácil lidar com você? Você acha que é fácil lidar com as suas crises? Você acha que é sempre legal ter que conversar com você sempre sobre as mesmas coisas, sempre sobre os mesmos pecados, sempre sobre as mesmas falhas? Eu vou falar porque não tem nada a ver com a tua vida, mas é um saco. É chato pra caramba. É desgastante pra caramba. Irrita pra caramba. Porque você nunca evolui. E aí quando você acha que o seu pastor está te cobrando, é porque ele está contra você. É porque ele não acredita em você. Você nunca consegue receber uma correção como um amor, como alguém que quer ver você caminhando. Quando eu cheguei aqui a semana passada, eu vi algumas pessoas com algumas dificuldades, eu vi o Mano cobrando algumas pessoas. Tem gente que não soube receber, já fica chateado. Se ele está te cobrando, é porque ele sabe que você tem capacidade para dar muito mais e ser muito mais do que você é. Eu acho que vocês como igreja, nós como igreja, precisamos pensar como nós temos honrado os homens de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que eu vejo alguém que me abençoa, que me alimenta, a primeira coisa que eu faço é, eu honro essa pessoa por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, e honro essa pessoa financeiramente. Às vezes é R$5 que eu tenho no bolso. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e a Ludmila Feber foi ministrar a adoração nessa igreja, e eu amo a Ludmila Feber, fui muito abençoado por ela, e eu tinha R$10 no meu bolso, amassado ainda, que eu recebi do busão. Eu cheguei na Ludmila e falei, Ludmila, eu honro a sua história, o que você construiu, você foi uma ponte no ministério da adoração, na adoração extravagante, e eu quero te honrar, eu quero me conectar com isso que você carrega. Dei R$10 para ela. Não tem a ver com quanto você dá, tem a ver como você dá. É o seu coração, é a sua posição, é a maneira como você se comporta. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, irmão, não precisa, fiquei morrendo de vergonha. R$10, tudo amassado, sujo, fiquei morrendo de vergonha. Falei, caraca, nem para botar no envelopinho, mas a hora que eu vi ela estava saindo da igreja, que ela acaba de cantar e ela já sai correndo. Ainda mais que ela está se recuperando de um câncer. Aí eu corri atrás dela, peguei e falei com ela rapidinho. E ela falou, não, não precisa. Eu falei, Ludmila, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, eu quero que você tenha. Porque eu entendo que quando eu abençoo alguém, não é a pessoa que está sendo abençoada, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado. Alguns parceiros do meu ministério, que caminham comigo, é muito legal. Esses dias eu precisava alugar um apartamento, eu troquei de apartamento, e aí eu movi os meus mantenedores para se engajarem no depósito que eu precisava levantar, e tinha uma mulher que ela precisava comprar uma casa, porque ela tinha vendido a dela e a pessoa precisava se mudar, só que ela não tinha dinheiro para comprar uma nova casa, e ela pegou e fez uma oferta de fé, de sacrifício, e ela falou, William, eu estou mandando, mas Deus sabe que eu estou precisando. Quando ela me ofertou aquela quantia, uma semana depois eu fui pregar na igreja dela, e ela falou, William, eu preciso contar um testemunho para você, lembra daquele dinheiro que eu te mandei? Era o dinheiro que eu precisava para comprar o meu apartamento. No mesmo dia que eu mandei o dinheiro para você, o corretor de um prédio novo no bairro que eu moro me ligou e me pediu, e pediu para que eu fosse visitar o prédio que tinha acabado de ser construído. E aí ele disse assim, olha, eu sei o tanto de dinheiro que você tem. Detalhe, ela já tinha mandado uma proposta e ele tinha recusado. E aí ele falou, eu sei o dinheiro que você tem, mas aconteceu uns probleminhas aqui no prédio, na administração, e nós queremos entregar para você um apartamento decorado no valor do apartamento que não é decorado. Ou seja, e no Rio o imóvel é muito caro, é muito caro. Era um apartamento de R$500.000 que ela precisava comprar, que ela queria comprar. E o decorado é muito mais caro ainda. Ela pagou R$270.000, um apartamento que ela ia pagar quase R$1 milhão de reais. E ela falou, eu precisava te contar isso porque... quando eu fechei o negócio, o Espírito Santo falou para mim, é a unção que desceu sobre a sua vida. Você foi generosa, eu estou sendo generoso com você. Ela foi muito mais abençoada do que eu. Eu consegui meu depósito, mas ela conseguiu comprar um apartamento à vista, decorado, que ela nem imaginava. O que eu quero dizer com isso? que quando você honra a vida do seu pastor, da pessoa que tem se entregado por você, o maior beneficiado é você, não é ele. Peça para o Espírito Santo trazer arrependimento para o seu coração e você perder essa mentalidade de pobreza, de orfandade, que não consegue confiar, que não consegue acreditar na liderança do Senhor. Então você come toda a sua comida hoje, porque amanhã você não sabe se você vai ter para comer. Isso é falta de confiança. É a mesma coisa se você estivesse dizendo: Senhor, eu não confio na sua provisão, então eu vou comer tudo hoje, porque eu não sei se amanhã vai ter o que comer. A maneira como você se posiciona, diz se amanhã você vai receber comida ou não. E para finalizar, eu quero te dar alguns passos práticos para você honrar a vida do seu líder e sair do mundo das ideias. Eu sei que tem pessoas que não sabem diferenciar honra de bajulação. Às vezes a primeira coisa que você pode pensar é: poxa, então precisa puxar saco do pastor. É honra. Quando você entende o que é honra, quando você entende a necessidade de honrar a pessoa que está colocada sobre a sua vida para te liderar, para te abençoar, você não tem essa mentalidade. Você quer semear, você quer plantar, você quer honrar a pessoa. Então, primeiro, busque formas de honrá-los sem que eles peçam. Seja proativo. Eu sei que a minha pastora, ela gosta de bolo de cenoura, eu sou apaixonado por bolo de cenoura. Eu sei que ela ama o meu bolo de cenoura. Eu levo bolo de cenoura para ela sem ela ter que me pedir bolo de cenoura. Eu sei que os meus pastores, e nós temos consciência disso lá, que o trabalho deles é muito cansativo, então nós nos reunimos como igreja e nós damos viagens para eles. Nós damos um dia de descanso para eles irem namorar e jantar e curtir um pouco a vida. E nós fazemos isso no nome do Senhor, porque quando nós honramos os nossos líderes, nós estamos honrando o Senhor, estamos fazendo como para o Senhor. Se programe financeiramente para você honrar os seus líderes e seja violento nisso, até que honra seja algo normal para você. É sempre aquela história: o mês que vem eu vou abençoar a vida do meu líder. Chega o mês que vem, chega no outro e no outro, e você nunca fez. E nunca faz. Pô, mas nem eu vou, nem eu viajo. É engraçado que eu peguei férias esse ano e eu fui para o Chile. Ali. E tem pessoa, e eu recebi mensagens no meu Instagram. Eu quase nem postei foto. Mas nossa, missionário. Sabia que missionário... É para isso então que você está passando a sacolinha? É para isso então? Se programe financeiramente para você honrar os seus líderes. E honre da maneira como puder, mas com excelência. Honre com seu tempo. Honre com seu dinheiro, e não tem nada a ver com valor. Honre com sua casa, abra sua casa, faça um jantar para eles, chame eles para jantar, leve eles para jantar, dê dinheiro a eles para eles jantarem. com seu serviço doméstico, eu já disse aqui, principalmente para as meninas solteiras, vá na casa da Karen, ajuda ela a fazer uma faxina, não custa nada, lava o banheiro, lava a louça. Às vezes, algumas meninas lá da igreja, e uma esses dias a gente estava conversando, ela falou, olha, eu me ofereci por 30 dias para lavar o banheiro da Maíra. Durante 30 dias, todos os sábados eu vou na casa da Maíra lavar o banheiro dela. Pô, mas a gente pensa, ah, mas a casa é dela, é ela que se vira. É honra. É se doar, é morrer. Porque quando você alivia a carga dela, ela pode se preocupar mais com aquilo que o Senhor está ministrando no coração dela para curar você. E eu vou te dizer, às vezes você não sabe nem lavar um prato, mas vai na casa dela para você ver excelência. E se você não vai aprender? Às vezes você não sabe lavar um banheiro, mas vai na casa dela e vê a excelência do banheiro, a limpeza. Honre com suas habilidades. Às vezes você é uma pessoa que pode fazer um serviço bruto, alguma coisa, vai lá, se ofereça, olha, posso, sei lá, furar sua parede, colocar esse ventilador no lugar. Honre da maneira como você puder, mas honre com excelência. Às vezes isso vai ser sacrificial, mas sacrifique, porque quem é abençoado é você. A igreja é o reflexo do seu pastor. Queira sempre o melhor do seu pastor. E você também viverá o melhor. É muito interessante você ir numa igreja onde as pessoas desonram o pastor. E como essas pessoas não conseguem prosperar na vida. Eu fui pregar uma vez numa igreja e eu fui lá para trás, perto do som, e um irmão que estava cuidando do som chegou e falou assim para mim, olha o som da igreja, está péssimo, e o pastor está de carro novo. Falei para ele não comprar o carro e investir no som. O som está péssimo. Eu não respondi nada, porque se eu fosse responder, eu ia ser bem grosso com ele, bem mal educado. Mas aí eu fui ver o carro do irmão, era um carro caindo os pedaços. Sabe aquele tipo de gente que parece que gosta de pobreza? Que tem a mentalidade de pobreza? Ser humilde é uma coisa, agora você ter a mentalidade de pobreza e de orfandade é outra, você precisa de cura. Então a igreja vai ser o reflexo do que o pastor é. Se o pastor é próspero, a igreja vai ser próspera. Porque entenda uma coisa, quando o seu pastor é abençoado, quando a unção é liberada sobre a vida dele, ela vai escorrer para a sua vida. Abraão, quando semeou em Melquisedeque, tudo aquilo que Melquisedeque tinha, Abraão recebeu, e a geração de Abraão foi abençoada. Então queira que o seu pastor seja rico, queira que o seu pastor tenha a melhor casa, queira que o seu pastor tenha a melhor casa, o melhor carro, porque você vai ser tocado e abençoado por isso. Abra sua Bíblia comigo em Ageu. Eu quero finalizar aqui. Acho que eu deixei de imprimir uma folhinha. Ageu 1:9. Preste bem atenção nisso que o Senhor está dizendo. Vocês alimentam grandes esperanças, mas não conseguem, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu os faço desaparecer com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não duram quase nada. Por quê? Porque o meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com as suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuvas e as suas colheitas são fracas. Isso tem a ver, essa palavra tem a ver com o egoísmo que habita dentro do nosso coração. A gente só quer receber, a gente não dá, e isso impede você de prosperar. Se você não sabe honrar o Senhor com as suas finanças, você é um mau mordomo daquilo que o Senhor tem te dado. Você não vai prosperar. Você vai continuar sempre na mesma casa. Sempre na mesma casa. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai conseguir ajuntar. Você vai correr, vai correr, vai correr e não vai conseguir ajuntar. Ou você se torna um bom mordomo daquilo que o Senhor tem te dado e honre as pessoas, os seus líderes, o seu pastor. Ou você sempre viverá em ruínas. E se você não acredita nisso, a única coisa que eu posso fazer por você é pedir para que o Espírito Santo traga convicção para o seu coração e arrependimento. Se você duvida dessas palavras, eu te encorajo a achar outra verdade na Bíblia. Porque tudo que eu falei para vocês aqui, eu procurei trazer a palavra do Senhor para você entender que eu não estou querendo abençoar a minha vida ou abençoar a vida do humano. Eu estou querendo fazer com que você entenda que se você não viver uma vida de honra, que se essa igreja não aprender o que é honrar, vocês vão correr, 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 e não vão chegar em lugar algum. Vocês vão correr, correr, fazer, trabalhar, e vocês não vão conseguir ter resultado algum. Ontem eu disse aqui, é impossível uma igreja como essa ser construída por duas pessoas. É difícil só o Mano e a Karen se doar e você não entregar o que você pode entregar. É impossível só os dois se levantarem, se doarem, sofrerem e morrerem, e você não morrer, não se doar, não fazer, não ir atrás. Eu posso dizer com toda certeza, as coisas não estão fáceis para eles. Eles estão pagando um alto preço para que você seja abençoado, para que você seja edificado, para que você receba a vida. Está puxado, está pesado. Ou você, como igreja, se levanta e procura trazer alegria para a vida dos seus pastores, ou eles não vão aguentar. Ou você se levanta e procura trazer honra para a vida deles, honrar a vida deles, ou então vocês vão ter que procurar outra igreja, porque eu já falei para o mano, fecha a igreja, mas não acaba com a sua família. Fecha a igreja, mas não permita que a sua família sofra em prol de um povo que não quer nada com nada, que não faz nada com nada, que só quer sugar. No meu seminário, nós éramos 56 estudantes, 46 eram de famílias pastorais totalmente destruídas. E a minha preocupação com eles é: não destrua a família de vocês por conta de um povo que não está nem aí para vocês. Por isso que hoje eu estou aqui, eu estou falando, eu estou pregando essas verdades para vocês, porque se você entende que você está no lugar certo, na casa certa, sendo liderado pelas pessoas certas, você precisa ser violento contra o seu egoísmo, contra o seu orgulho, contra você mesmo. Porque não é fácil. Não é fácil. E olha que eu nem pastorei uma igreja, eu só cuido de pessoas, e só esse ano eu perdi as contas de quantas vezes eu orei para o Senhor dizendo: Deus, eu tenho uma profissão, eu não preciso passar por isso. Eu tenho uma formação, eu não preciso me submeter a essas coisas. Não é fácil cuidar de gente, não é fácil cuidar de uma igreja, e principalmente de uma igreja bíblica, como ele se preocupa em levantar aqui. Ou morre todo mundo junto, ou fecha a igreja, e cada um vai procurar a igreja que quiser, que achar. Ontem eu disse para as pessoas que estavam aqui, faça uma retrospectiva de quantas igrejas você já passou, ou das igrejas que você já fez parte, e analisa. E analisa o conteúdo dessas igrejas, o conteúdo que você recebe hoje. Da estrutura dessa igreja, da qualidade da palavra, da qualidade dos ensinos. Eu disse aqui ontem, eu vou repetir, tem gente viajando o mundo para ouvir o que vocês estão ouvindo, para ser alimentado com a palavra que vocês estão sendo alimentados. E se você acha que isso é mazela, sai daqui de dentro e vai atrás de outras. Procura ouvir o que está sendo pregado. Você bate palma para maluco, você vê coisa no YouTube só porque todo mundo está cantando. Você não sabe nem o que você está cantando, um monte de música vazia, sem conteúdo, sem Bíblia. Converso com o Luiz, Luiz, seja um músico bíblico, cante a palavra, porque isso é adoração, não é cantar sobre os seus problemas ou das dificuldades que você já passou na sua vida. Ou você acha que ainda é pouco, ou que pode ser melhor, ou que você sabe fazer melhor? Eu vejo isso, um monte de gente, eu falo para o Luiz, às vezes eu falo, Luiz, olha isso aqui, olha essa música, não tem nada de Bíblia, só emocionalismo. Está adorando quem? Está exaltando quem? Está cantando para quem? A gente, vocês precisam honrar o que vocês estão recebendo aqui dentro dessa casa. Não sejam desonrosos. Não sejam desonrosos, pelo amor de Deus. Peça para o Espírito Santo trazer arrependimento para o seu coração e te ajudar a fazer o que você não consegue fazer, a honrar como você não consegue honrar, a se dispor como você não consegue se dispor. Organize a sua vida para você poder ajudar nessa construção. Não espere só as pessoas irem construir para você entrar, consumir e sair de qualquer jeito. Seja um construtor, se una à construção. Invista o seu tempo, invista a sua casa, o seu dinheiro, a sua vida. Ter pessoas em cima do muro, dentro de uma construção, é pior do que ter pessoas que saem, que abandonam. Porque às vezes nós contamos com essas pessoas, e quando a gente passa alguma coisa para fazer, essas pessoas não fazem. Então mais atrapalha do que ajuda. Eu te encorajo nessa noite, toma uma posição. Ou vista a camisa da casa, ou saia. Nós não estamos preocupados em construir uma igreja com quantidade, nós estamos preocupados com a qualidade, nós não estamos preocupados com o tanto de Bíblia que vocês ouvem, nós estamos preocupados o quanto dessas palavras que vocês ouvem, vocês estão se tornando. Talvez você escuta, 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 mas a palavra não afeta o seu coração, não muda a sua vida. Tiago fala que se a fé não tiver obras, ela é morta. Então, se você escuta a palavra, mas ela não afeta o seu interior, não muda o seu coração, não transforma a sua vida, é como se você não ouvisse nada, é como se você não lesse nada, é como se você não tivesse contato com nada. Então a sua vida precisa ser uma resposta dessa palavra. A sua vida precisa ser essa palavra. De conhecimento, as igrejas estão cheias de gente que sabe falar bonito, as igrejas estão cheias de teólogos, as igrejas estão cheias, mas de gente que está se tornando a palavra, é difícil de achar, é complicado de achar. E eu posso dizer com toda a certeza do mundo, eu conheço o Mano, conheço a Karen, tenho conhecido, e eu sei o quanto eles têm se preocupado em ser uma palavra, e não só pregar uma palavra, em ser uma igreja e não só querer construir uma igreja. Eu sei que eles não estão brincando de igrejinha. Eu sei que isso aqui não é falta de opção, isso aqui é visão, é destino. Se você está aqui dentro, nessa igreja, como falta de opção, se arrependa. não é opcional. Não é por falta de outras igrejas. Se você está aqui dentro, seja de verdade. Se doe de verdade. É preciso, é necessário que vocês se engajem nisso. De coração, de verdade. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me olhando com uma cara? É em amor que eu digo essas palavras. Porque uma vez eu estava sentado aonde você está sentado. E eu ouvi muito mais que isso. E eu entendi que eu precisava ir para o lugar de honra. Se eu quisesse chegar, se eu quisesse chegar em algum lugar. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Mano, Karen, pode vir aqui na frente? Pai, eu oro para essa igreja. Eu oro por esse povo. Espírito Santo, tem coisa que só você pode fazer. A minha parte eu fiz. Mas eu peço para que agora você faça a sua. Grave essas palavras no coração dos meus irmãos. Gere fé no nosso coração para acreditar na sua palavra. Nós não estamos brincando, nós não estamos fazendo isso de qualquer jeito. Nós estamos colocando tudo que nós temos e tudo que nós somos, porque nós entendemos que essa construção custa tudo. Então eu peço para que você comece a gerar um fogo no nosso interior por essa construção, por essa igreja, por esses pastores que têm sofrido, que têm morrido, para que o seu nome seja honrado, para que o nome de Jesus seja honrado, para que essa cidade seja abençoada. Pai, eu oro, por favor, faça em nós aquilo que só você pode fazer, e gerar um coração de honra em nós, é só você que pode fazer. Cure o interior de pessoas aqui que não conseguem avançar. Eu quero liberar essa igreja para que ela corra, para que ela caminhe muito mais rápido e canse menos e tenha muito mais resultado. Eu quero liberar esse povo para prosperar, para viver aquilo que o Senhor quer que eles vivam, porque você é o maior interessado disso. Tira todas as dúvidas do nosso coração. Remova as mentiras do nosso interior. Remova as mentiras do nosso interior. Quebra com todas as mentiras do nosso interior, com todas as mazelas do nosso coração. Pai, eu oro para que essa igreja saiba honrar a vida dos seus pastores. Chega de pagar o preço sozinho, chega de sofrer sozinho, chega de se doar sozinho. Gera neles amor e paixão para sofrerem juntos. Pai, eu oro para que você fortaleça a Humania Karen. Pai, eles têm sofrido e têm se desgastado para que essa igreja continue aberta, continue caminhando. Você tem visto o quanto eles têm sofrido. Você tem visto o quanto eles têm se doado? Eu oro para que você continue gerando fé e gerando força, porque a obra não acabou e eles precisam continuar caminhando. Foi você quem mandou. Foi você quem mandou e nós obedecemos a sua palavra. Então fortaleça os pés, fortaleça o coração, fortaleça a mente para que eles cheguem até onde você quer que eles cheguem. Eu quero que você, como igreja, levante a sua voz e comece a orar pelos seus pastores agora. Se você tem uma palavra para liberar sobre eles, eu te dou esse minuto para você fazer isso. Se coloque de pé. Vamos, levante a sua voz. Se você quer sair do seu lugar e tocar eles, pode chegar até neles, toca neles. Faça isso. Abençoe a vida deles com uma palavra de bênção, com uma palavra de vitória, com encorajamento. Faça isso, saia do seu lugar, honre a vida dessas pessoas, desse casal que tem se doado por você. Gera vida, gera força, Senhor. Gera vida, gera força. Gere alegria. Gere alegria no processo. Esperança no processo. Faça isso, Senhor. Só você pode fazer isso. Dê a eles alegria, esperança. Dê a eles alegria e esperança, fortaleça o homem interior, fortaleça a caminhada dos teus filhos nessa noite. Faça isso, Senhor, faça isso hoje mesmo. Faça isso hoje mesmo.